Lembro-me da primeira vez que ouvi a ilustração de como os antigos judeus pensavam a forma como nós avançamos no futuro. Em vez da ideia comum à maioria das pessoas, de que nós olhamos avançando para o futuro e, tal como sugerem algumas frases, com os dois olhos bem abertos, a fim de tentar entender o que está por vir. Em contraste com isso, os judeus, nos tempos antigos, acreditavam que só se avançava para o futuro andando para trás. Essa é uma grande ilustração da realidade acerca da nossa ignorância e do nosso desconhecimento do futuro. O facto de que nós não sabemos o que está por vir e, no entanto, temos um conhecimento retrospectivo perfeito. Como se costuma dizer, a visão retrospectiva é uma visão clara e precisa. Bem, na verdade, nós avançamos para o futuro como se tivéssemos as nossas costas voltadas para ele. Nós não sabemos o que está por vir. Só o Senhor sabe o que está por detrás de nós, ou melhor, o que está à frente. Com isso em mente, vamos pensar sobre as coisas ocultas, sobre as coisas escondidas, o facto de que o futuro está escondido de nós. Ele não está escondido de Deus. Todas as coisas são conhecidas por Deus e encontram-se expostas diante dele. Aprendemos isso com clareza suficiente na Bíblia. Mas, para nós, pode ser um enigma, pode ser um desafio. E porque somos criaturas muito curiosas, nós realmente queremos saber o que está para vir. E ainda assim, ficamos frustrados, só não o dizemos, não é? Encontramos alguns versículos interessantes em Tiago, no capítulo 4, no Novo Testamento. No versículo 13, diz o seguinte: há por aí quem diga: hoje ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos bom dinheiro. Mas nem sequer sabem o que vos vai acontecer amanhã. Não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. O que deviam dizer era: se Deus quiser, ainda estaremos vivos e poderemos fazer isto ou aquilo. Mas não. A vossa arrogância leva-vos ao orgulho. Porém, esse género de orgulho nunca é bom. Portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer o pecado. Esta é uma ilustração perfeita da arrogância que prende os nossos corações e as nossas mentes. Quando nós planeamos a nossa vida pensando que podemos colocar o futuro no seu próprio lugar, como se pudéssemos controlar o que irá acontecer, todo o tempo estamos a apoiar-nos no futuro. Nós não sabemos que armadilhas vão surgir, quais os obstáculos. Não sabemos que desafios ou bênçãos. Por isso é incrível, é quase uma arrogância obscena descobrirmos que temos o nosso futuro definido e planeado. Isso é o que Tiago nos diz, que é um pecado assumir que vamos controlar o nosso futuro. Bom, e com isso em mente, estamos a pensar nas coisas ocultas acerca do futuro. Isso cria em nós uma espécie de antecipação. E se somos pessoas dadas à preocupação, então tornamos-nos pessimistas, ficamos irritados, franzimos a testa a pensar acerca do que está por vir. Isso é realmente um dos problemas da nossa relação com Deus. É que na nossa pecaminosidade, não ficamos satisfeitos em saber que Ele conhece o futuro e que Ele nos guia. Em vez disso, queremos mais informações, o que significa que queremos ter mais controle. Sabemos que o conhecimento de Deus coloca-o no banco do motorista, podemos assim dizer. Por vezes, nós não queremos ser apenas passageiros. Por vezes, queremos controlar o que está acontecendo. E nós sabemos que quanto mais informação, melhor podemos controlar. Esta é uma das razões pelas quais os médiuns, os espíritas, pessoas que procuram na magia, a maneira de determinar o futuro, a astrologia, todas estas coisas são condenadas na Bíblia, porque elas competem pela omnipotência de Deus. Elas competem com o seu poder e com o seu conhecimento. E é uma coisa pecaminosa tentar obter o conhecimento e o poder de Deus e tentar assumir o controle. Portanto, o futuro permanece oculto, escondido para nós, mas está revelado a Deus. Ele é conhecido por Deus. Algumas pessoas questionam acerca disso. O que queremos dizer quando afirmamos que Deus é omnisciente? Como pode ser isso? Pense nisto desta maneira. Se o ouvinte estiver a olhar e ver um quarto cheio de crianças, pode vê-las nesse espaço e tempo. Pode ver o que elas estão a fazer, pode ouvir as suas conversas. Também pode ver se algumas delas se magoou ou está em aflição. Talvez uma das crianças tenha o hábito de cantar, ou se elas estão a atravessar por um momento de grande alegria e podemos ver os sorrisos estampados nos seus rostos, ou seja, no seu pequeno mundo. Desta forma, pode ver tudo. O ouvinte pode ver tudo. Podemos chamar a isso uma visão omnisciente. Pode ver tudo o que está a acontecer naquela sala. Deus, da mesma forma, vê toda a sua criação. Ele sabe o futuro. Ele pode ver o que está a acontecer e o que irá acontecer. Essa é a nossa frustração. Portanto, temos de encarar isto de alguma forma. Temos que descobrir alguma maneira de como vamos lidar com a nossa falta de informação. A Bíblia ensina-nos muitos casos em que Deus tem o conhecimento e Ele revela-o ao longo do tempo. O futuro permanece escondido até que Ele o revela. Um dos primeiros exemplos disso ocorre em Gênesis, capítulo 3. Logo após a queda e de Deus ter castigado Adão e Eva. No decorrer desse processo, Deus condena Satanás. Porque Satanás manipulou e usou uma serpente para tentar Adão e Eva. Deus condena-o, dizendo: farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Isto é o que é conhecido na teologia como o proto-evangelho. Ou seja, uma palavra composta, engraçada, e que significa que é a primeira ou a mais antiga, o evangelho original ou a boa nova original. O ouvinte pode perguntar: boa nova? Mas como é que é a boa nova? Nós sempre pensamos que a Boa Nova é uma referência a Jesus Cristo e à sua vinda, em que ele se ofereceu como o Salvador da humanidade ao morrer na cruz. Com efeito, neste capítulo de Gênesis, o capítulo 3, encontramos a primeira pequena dica, a mais antiga semente da promessa da vinda de Jesus. É a frase que ele, ou seja, a semente da mulher, iria esmagar a cabeça de Satanás. E, por sua vez, Satanás iria tentar atacar o calcanhar. Por outras palavras, o golpe mortal a Satanás, aquilo que o fará cair, não é nada mais do que um ser humano. Bem, e podemos ver por toda a Bíblia que esta promessa, esta predição, é mantida e mesmo expandida. No momento, quando Deus fez essa promessa, havia muito mais informação que estava escondida, que estava guardada na sua mente, do que aquilo que revelou no capítulo 3 de Gênesis. Ele sabia como é que as coisas se iam desenrolar, que viria através de uma nação inteira, a partir da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabia que este homem-Deus viria e visitaria a Terra e que seria necessário ser um homem divino a fim de derrotar Satanás e esmagar a sua cabeça. Isto foi um mistério por um longo tempo e, como eu disse, mais era o que se desconhecia do que aquilo que era conhecido acerca dele. E, finalmente, quando Jesus Cristo veio, cumpriu as profecias e as predições do Antigo Testamento. E, por falar nisso, há dezenas e dezenas destas que Jesus encarnou e cumpriu. Ouvinte, até poderá encontrar livros onde foram compiladas todas estas profecias. A seguir, vamos ver na Bíblia algumas dessas passagens onde Jesus cumpriu estas profecias. Durante muito tempo, era uma coisa muito misteriosa e por muitas gerações as pessoas não sabiam qual era a solução. Quem seria essa pessoa que iria esmagar a cabeça de Satanás? Bem, finalmente, assim que Jesus veio, isso ficou resolvido. Em Romanos, no capítulo 16, Paulo refere-se ao mistério que durante séculos se encontrava escondido, mas agora fora revelado em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo descreveu-a como a sabedoria de Deus que estava escondida. Mas agora Deus a revelou. Tudo isso são referências à pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O que é bonito nisto tudo é que não estamos a viver numa época em que há muito pouca informação. De facto, Deus revelou-nos tudo o que precisamos saber, a fim de sermos salvos por Jesus Cristo. E encontra-se na Bíblia a palavra de Deus. O ouvinte precisa de conhecer e crer em Jesus Cristo como o seu Salvador. Essa é a razão de ser deste programa. Dá-lhe a informação que necessita. Não queremos que o ouvinte se perca. Nós não queremos que acabe por ficar separado de Deus por toda a eternidade, só porque não tem a informação suficiente. Agora já sabe o segredo. Agora já sabe o mistério do que foi falado no terceiro capítulo da Bíblia e que foi ampliado, desenvolvido, e encontramos o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, tenha a certeza de que Deus revelou a coisa mais importante que poderia ser revelada à humanidade. O homem Deus, Jesus Cristo, que veio a esta terra a fim de sofrer e morrer pela nossa salvação. Não é mais um segredo. Não é mais um mistério. É a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo e o meio para a sua salvação. Regresso na próxima sexta-feira com o tema Fóssil.